Nós vamos aqui prestar uma pequena homenagem a Kardec. E é importante que a gente entenda o contexto em que se deu a vinda de Kardec entre nós. Era um mundo em transformação para que a mensagem do Consolador Prometido tivesse uma aceitação, estivesse adequada a isso. Nós vemos que a revolução científica inicia-se com René Descartes. René Descartes, mais ou menos no ano de 1630, 1650, ele traz todo um discurso do método, mas ele vai fazer com que exista uma busca pelo racional. Então, a partir de René Descartes, nós vemos o desenvolvimento da matemática, nós vemos o desenvolvimento da física, nós vamos ver o desenvolvimento da filosofia, porque ele cria um método racional para que as pessoas, a partir daí, pudessem desenvolver as suas aptidões, mas tivessem um norteamento. Vemos também que Isaac Newton foi um desses precursores que veio preparar o advento do Consolador. E por quê? Porque ele conseguiu antever, primeiro, a lei da gravidade. Aqui está simbolizado nessa maçã. Ele conseguiu detectar fenômenos óticos de luz. Ele conseguiu detectar vidas em corpos celestes ou avaliações sobre corpos celestes e estudou ainda as profecias de Daniel, dizendo como é que se daria, a partir dos seus estudos teológicos, o sequenciamento da vida na Terra. Então, são precursores que preparam o advento de uma ciência, de uma filosofia. Nós vemos Lavoisier com a sua esposa, que dizia que as massas, ele dizia que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ele deu origem à química. Ele conseguiu detectar alguns elementos químicos, ele ajudou na elaboração da tabela periódica, mas ele foi um homem que ajudou a química a se desenvolver. Então, ele é um pai da química moderna. Então, esses homens, eles foram precursores de um momento que viria na sequência. E qual era esse momento? Nós vemos a Revolução Industrial trazendo um avanço, trazendo agora as situações que eram manufaturadas, agora em grande proporção, sendo produzidas em larga escala. Só que criou um grande problema. Qual o problema? Primeiro, criou uma classe, a burguesia, que consegue investir, começa a fazer a produção e começa a se enriquecer, mas cria uma classe chamada proletário, que é usurpada, que trabalha de 12 a 14, 16 horas por dia, como se fossem escravos. Então, nunca se viu tanta miséria como a época na Inglaterra e na sequência, logo depois na França e depois na União Soviética, na Rússia e assim por diante. Mas a Revolução Industrial veio produzir um avanço, veio suscitar um avanço tecnológico. Nós vemos que o iluminismo, esses filósofos, o que eles fizeram? Eles foram precursores de um mundo novo? Sim, eles foram precursores, eles traziam ideias. Por exemplo, nós vemos Rousseau com seu contrato social. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que o homem nasce bom e a sociedade que vai corromper esse homem. A sociedade corrompe por quê? Porque ela induz o egoísmo, induz agora a corrupção, induz a mentira. E ele dizia, só com um contrato social entre todas as partes, nós conseguiremos fazer com que uma sociedade possa conviver em paz. Então, ele estabelece através da educação, e ele cria o personagem Emílio, que a educação seria o fator da mudança da sociedade. Nós vemos Montesquieu dizendo e trazendo agora as leis, que a lei tem que ser equânime, tem que ser para todos, não pode privilegiar ninguém. E o espírito das leis ainda diz que tem que existir três poderes: judiciário, executivo e legislativo, e eles têm autonomia entre si. E nós vemos também aqui Voltaire num ensaio sobre os costumes. Voltaire era um homem de família rica, era um homem inteligente que fazia avaliações e dizia que, em verdade, os seres humanos, ele ironizava, ele debochava, mas ele queria analisar os costumes para mostrar os excessos dos reis, os excessos do clero e assim por diante. Aqui nós vemos que veio redundar em um livro que Diderot e D'Alembert fizeram, a enciclopédia, 35 volumes, 70 mil artigos estão exarados na enciclopédia, que trata desses conceitos. É a mudança de situação vigente à época. Então, isso vai redundar na Revolução Francesa. Não só isso, mas isso vai colaborar muito. Então, essas ideias passam a permear aquele grupo, aquela sociedade. Mas existiu também um problema agrícola, existiu uma seca muito grande na França, e essas pessoas foram trazidas às cidades. E nas cidades a ideia era essa, de liberdade, igualdade e fraternidade, que as pessoas tinham os mesmos direitos, ou deveriam ter. E aí nós vemos o seguinte, qual era a noção? O alto clero e o rei, não, assim como o segundo estado, que era a nobreza, não pagavam tributos. Tinham privilégios, tanto os tributários como jurídicos. Então era contra esse estado de coisa que o terceiro estado se levantou. E o terceiro estado é a burguesia com o povo. Sansculottes são aquelas pessoas que usavam os shorts, calças pequenas, bermudas, mas eram artesões e camponeses. Eram a grande maioria. E essa maioria, induzida pela burguesia, que foi chamada pela nobreza a advogar um problema com o rei e com o clero, que ela tomou corpo e ela, a partir daí, fez com que surgisse essa Revolução Francesa. Eu estou colocando que era um mundo novo que estava surgindo. Era um mundo com outras possibilidades. Mas se via também, ou se viu, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso foi algo que veio colocar que os homens nascem e permanecem livres, são iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Todos somos iguais. Então essa declaração mostra que o homem tem direito à sua propriedade, que o homem tem direito às coisas que ele pertence, mas todos são iguais. Tanto no voto, quanto na vida prática, nos seus direitos e assim por diante. Então veio redundar nessa declaração. Mas, como eu disse, com a Revolução Industrial, começam a surgir muita miséria. Tanto é verdade que criaram dois tipos de pobreza. O indigente e o pobre que era aceito por essa sociedade. O indigente era verdadeiramente escorraçado, humilhado, deixado de lado. Mas começam a surgir essas sociedades filantrópicas na França e na Europa como um todo, porque a desigualdade social a partir daí se fez muito grande, com a burguesia prosperando, com aqueles, o clero, com a nobreza que volta ao poder. Após a Revolução Francesa, nós temos a volta do Império. Então, os imperadores voltam. E a miséria começa a se estabelecer. E aí começam a existir sociedades filantrópicas que vão redundar no Estado participando desse contexto, desse problema social. Então, é essa sociedade que vai receber Allan Kardec. É essa sociedade agora que faz com que, a partir desses problemas, surjam algumas questões filosóficas, o socialismo e o comunismo. Então, Engels, o que ele faz? Ele formula o socialismo utópico, que na verdade é como se fosse o comunismo. Então, as pessoas teriam, no socialismo, o Estado comandando todos. E de forma igualitária, todos tendo da mesma proporção. O comunismo já não tem o Estado participando. Então são formulações que começam a existir em função dos problemas sociais, que começam a se intensificar. Mas nós vemos outras proposições, como o positivismo. Positivismo que foi muito atuante no começo do século passado no Brasil. Ordem e progresso, e a todos aqueles militares eram ligados ao positivismo. Nós vemos aqui Augusto Conte, nós vemos Stuart Mill, Spencer, Herbert Spencer, mas Augusto Conte é o formulador do positivismo. E o que ele dizia? Que a sociedade passaria ou teria passado por algumas fases. Primeiro, a fase teológica, onde as pessoas tinham explicações baseadas no sobrenatural, baseadas em superstições. A segunda fase é aquela dos fenômenos em que as pessoas agora têm uma orientação e uma explicação metafísica. Mas ele acha que vai chegar o estado terceiro, o estado positivo, que seria: o homem só vai aceitar aquilo que for racionalmente, aquilo que for experimentado, aquilo que for verificado. Então, ele propõe que a sociedade chegaria a essa religião, a religião positiva, a religião racional. Não é isso que ocorreu. Hoje nem existe mais, ou se existe, é pouca coisa do positivismo. Mas o que nós estamos colocando é que as pessoas foram chamadas a formularem respostas para uma sociedade. Paris passa por uma transformação muito grande. Era uma cidade medieval, era uma cidade acanhada, de vielas, de ruas pequenas, que se transforma em uma grande cidade. Era a metrópole à época, era a vanguarda do mundo. Tudo que ocorria em Paris, ocorria primeiro. Então Paris agora ditava as normas, tanto culturais como artísticas, como de moda e assim por diante. Então quem fez isso foi Napoleão e Haussmann. Haussmann era o prefeito indicado por Napoleão III. Veja bem o que eu estou colocando, 1853. Em 1789, o rei foi tirado, Luís XVI. Mas volta um reinado na sequência de Napoleão III. Napoleão se torna imperador, ele exacerba, ele é levado à Ilha de Santa Helena, começa a existir como se fosse uma república ou uma tentativa de república, e volta agora ao império. Mas olha as mudanças que se efetivaram. Foram mudanças significativas. Paris se transformou em uma outra cidade, em uma metrópole, uma cidade que tinha 1 milhão de pessoas e se preparou para o advento de uma grande mudança. Então nós vemos aqui as modificações que ocorreram em Paris. Mas olha o que acontecia à época em Paris. Nós tínhamos Victor Hugo. Victor Hugo, ele inicia agora o romance político, social. Era um deputado, era um homem aclamado, que escreveu Corcunda de Notre Dame, Inês de Castro, os mais famosos, Os Miseráveis. Para que vocês tenham uma noção, quando Victor Hugo desencarna, 2 milhões de pessoas vão às ruas de Paris. Tal era a aceitação do socialista Victor Hugo. Tal era a aceitação desse homem, que tinha uma penetração e inclusive tornou-se espírita no final da sua existência. Nós vemos aqui Honoré de Balzac, mulher de 30. Então, ele cria essa expressão, mulher de 30 anos, a comédia humana, e ele vai criando outras personagens, outros livros. Alexandre Dumas, A Dama das Camélias, Os Três Mosqueteiros, e ele vai criando o Conde de Monte Cristo, outras pessoas, Lamartine, Baderline, e outros grandes escritores à época. O que acontecia? Todos os grandes pintores, escritores, iam aonde? À França. Os músicos iam à França. Então, não era por acaso, a espiritualidade havia preparado um movimento para que isso se efetivasse. O teatro, que é até então de ópera, que era da Itália, se transfere para a França. Nós vemos aqui a comédia musical surgindo com Offenbach, com Rossini, a opereta. Então, vão ocorrendo uma série de coisas que vão mostrando que eles estavam na vanguarda, que eles estavam adiante, que eles tinham agora condições de mostrar. O balé sempre é algo que finalizava ou tinha o balé. Quando Verdi faz a sua ópera, ele tem que colocar o balé, ele tem que se dar o direito de colocar o balé. porque era assim que se estabelecia. Então nós vemos que os musicais, Beethoven, Liszt, Wagner, Chopin, todos iam, polonês, todos iam aonde? Para Paris, para se apresentarem primeiro nos recitais, nas casas de pessoas que tinham, que aceitavam, mas também nos teatros. Então nós vemos aqui que foi um desenvolvimento muito grande das artes. Beethoven, inclusive, era admirador de Napoleão, mas quando Napoleão se torna ditador, ele deixa de apoiá-lo. Então nós vemos aqui que todo um contexto. Nas artes plásticas, nós vemos Degas com a bailarina, nós vemos Delacroix, nós vemos Monet com os seus jardins. Então nós vemos aqui o impressionismo com Renoir surgindo, com Cézanne, que veio dar origem na sequência ao cubismo e a outros tipos de arte. O que eu estou colocando é a França, Paris estava feita a isso, a esse desenvolvimento. É aquilo que vai se chamar depois de Belle Époque. A Belle Époque vai de 1871 até 1914, teve duas fases. O que significava Belle Époque? Significava que nesse contexto todos os artistas iam à França, todos os homens de cultura iam à França, queriam morar em Paris, viviam, a arte, a cultura e os conhecimentos ali eram registrados. Quem não assistiu um filme chamado Meia-Noite em Paris, é isso aqui, é uma passagem sobre a Belle Époque. Então, isso que eu estou mostrando, era esse contexto em que Kardec estava inserido. É nesse contexto, ele era o coroamento de um mundo que estava se modificando. Nós vemos com Pestalozzi a mudança. Pestalozzi, então, o que ele traz? Ele traz uma maneira nova de educar. Ele nos mostra que tem que ter a liberdade de pensamento, a educação basicamente é moral, a capacidade de observação é induzida através do diálogo, através da ação, através da vivência interior. Então eles observavam a astronomia e ele atendia tanto aqueles que podiam quanto aqueles necessitados. Era da cabeça, do corpo e do coração. Pelo amor, experiência prática. Então as pessoas no castelo de Yverdon, na Suíça, aonde ele ministrava os seus cursos, ele fazia com que as pessoas pudessem se desenvolver. Ele foi muito influenciado por Rousseau, sim, foi muito influenciado por Rousseau, mas tinha ideias próprias, que dizia para desabrochar as potencialidades humanas do ser humano. No castelo em Verdun, então, respeito à intuição. Vocês estão enxergando bem aí? Eu estava precisando apagar um pouco aqui. Tá bom? Respeito à individualidade, ao relacionamento e não sobrecarregando o aluno. Então, o aluno era respeitado naquilo que ele tinha, que ele podia. Porque o que nós vemos também é um desrespeito. Tem que ter um limite. A criança, ela tem que se adequando. Nós vemos os métodos hoje mais avançados da Finlândia. A criança vai se encaixando, duas, três, quatro, até que quando ela está, ela não se cansa da escola. É o que ele fazia, o respeito e não sobrecarregando o aluno, desenvolvendo a intuição. O método pestaloziano é muito semelhante ao que Sócrates fazia. Ele fazia perguntas, é a maiêutica. Então nós vemos que a educação, à época na França, estava como deixada de lado. Napoleão não aceitou, era ligada à Idade Média. E o que acontece? A universidade foi relegada a um segundo plano. Então o que surge? Surge as sociedades de estudo. Os liceus e sociedades de estudo surgem em grande número. Kardec fazia parte de vários, de filosofia, de magnetismo, de pedagogia, de aritmética, de língua francesa, de matemática. Então, eram os liceus ou sociedades de estudo aonde os intelectuais, os filósofos, os cientistas se reuniam. E era aberto, era franqueado, porque a universidade estava escanteada, estava como deixada de lado. Então nós vamos vendo que esse é o contexto desse século. O evolucionismo com Charles Darwin e Alfred Wallace. Os dois juntos em lugares diferentes tiveram as mesmas buscas e entenderam que a evolução era um processo natural, assim como a seleção natural. Os mais fortes iriam preponderar, iriam se manter. Então, não é apenas Charles Darwin. Esse é o grande esquecido, Alfred Wallace, provavelmente porque ele era espírita e existia um preconceito. Então, nós temos que entender esse processo. O magnetismo começa a surgir com Mesmer. Mesmer, então, viu que ele conseguiria, através das mãos, curar pessoas. E a partir dessa cura, ele foi... Alguns foram analisar, alguns viram curas, mas diziam que as curas não ocorriam em função das mãos, mas de outros fatores. Quando esse seu discípulo, Marquês de Pussinger, o que ele viu? Que através dessa imposição das mãos, ele levava a pessoa ao sonambulismo. E ela tinha clarividência, e ela podia ver e verificar uma série de outras coisas. Então, o magnetismo e o hipnotismo surgem como formas complementares de cura. Então, Kardec estudou por 20 anos o magnetismo. Ele era um magnetizador antes de se fazer espírita. Nós vemos a homeopatia surgindo com Hahnemann. O que, que ele vai concluir? Ele vai concluir, através de pesquisas, que ele viu que existia um problema. Em um determinado momento, ele tomou um medicamento e ele viu que aquilo era semelhante à doença, aos sinais e sintomas da doença. E ele começou a entender que ele tomou um outro medicamento, o arsênico, e ele foi vendo que aqueles tinham sintomas que eram semelhantes a sinais e sintomas de uma doença. E aí ele começou a efetivar a cura pelo semelhante. O semelhante cura o semelhante. Então, Hahnemann vai produzir, a partir daí, de diluições, uma série de coisas que ele vai manter a medicação, a essência, mas é esse o objetivo, trazer uma cura. Então, foi uma revolução, é uma mudança de paradigmas que ocorreu. Nós vemos que o que ocorria na medicina? Eram sangrias, a pessoa tinha problema, era sangrada, faziam ventosas, sanguessugas, era muito arcaico os métodos médicos e científicos à época. Aqui nós vemos com Pasteur, começa a surgir o quê? A microbiologia, porque ele começa a ver que não é do nada que aquilo que se infecta, é do ar que tem bacilos. Então começa a surgir uma nova maneira de perceber a doença. Então nós estamos vendo a mudança que ocorre. Quando Charcot, na Salpêtrière, o que ele faz? Ele vê pessoas que eram tidas como histéricas, ele fazia com que ela fizesse, eles hipnotizavam e ela fazia e respondia, por exemplo, através da telepatia, através da indução hipnótica, uma série de comandos. O que, que ele mostrou? Que existe no ser humano algo diferente, que pode ser amplificado. Mas com ele, com Charcot, com Pierre Janet, veio estudar Freud. Freud estudou e a partir dessas observações ele cria a psicanálise. Ele começa a estudar o inconsciente, através do divã, através do conhecimento dos sonhos, através das repressões e assim por diante. Então é uma mudança que vai se efetivando de conceitos, de visão de mundo. E aí nós vemos as invenções do século XIX. Barco a vapor, locomotiva a vapor, o telégrafo, o telefone, a fotografia, o cabo submarino, a anestesia, a luz elétrica, a máquina de escrever, o rádio, a fotografia, o automóvel. Então é uma mudança total. E é nesse conceito que o homem está se preparando, precisa de respostas a tudo isso. Então nós vemos que no contexto religioso, nós havíamos tido a noite de São Bartolomeu, que era a luta entre católicos e protestantes, chamados de huguenotes. Então o que acontece? Esse estabelecimento da reforma e da contra-reforma, dessas contendas, dessas lutas. Quando a Revolução Francesa vem, o que ela determina? A separação entre Estado e Igreja, a subordinação da Igreja ao Estado. Os membros do clero são funcionários do governo, não mais precisam pagar dízimo, confiscam os bens da Igreja Católica. Então esse é o cenário em que Kardec vai aparecer, mas Eles começam a cultuar a partir daí a deusa razão, Condélia, uma bailarina condecorada no ano de 1815, porque era o ateísmo. Eles não acreditavam naquele Deus de privilégios, não acreditavam em tudo isso. Os homens, os intelectuais não tinham respostas. Então eles cultuam agora a deusa razão de forma irônica. É o materialismo imperando. E a espiritualidade faz no dizer de Charles Richer, ele faz aqui uma invasão, Arthur Conan Doyle, uma invasão organizada. A espiritualidade faz uma invasão organizada de que forma? Swedenborg, um dos homens mais sábios à época, um homem que tinha todos os conhecimentos de mineralogia, de física, era um homem que tinha profundo conhecimento de ciências, ele escreve vários livros mediúnicos, ele tem evidência, céu e inferno, a interação da alma do corpo, a Nova Jerusalém, o Apocalipse revelado. Então, o que estava ocorrendo? Isso foi um susto, porque Swedenborg teve erros. Ele mesmo vai dizer a Kardec quando ele é evocado na sequência. Mas é o advento de um mundo diferente, respostas vindo do mais alto. Nós vemos aqui um homem ligado à igreja protestante, mas que tinha comunicações de índios nessa igreja. E eles doutrinavam os índios. Doutrinavam. Ele fez várias profecias baseadas em João. Ele falava em línguas diferentes. As curas dele eram tidas como milagres, Edgar Irving, palestras mediunizadas e tratava obsessões. Então, o que ele quis nos colocar, Conan Doyle? Que essa espiritualidade veio tomando conta, veio mostrando que tinha um fenômeno mediúnico. Esse aqui, o Kardec americano, Andrew Jackson Davis, é um clarividente que diagnosticava doenças. Psicografou mais de 30 livros. Psicografou livros. Os assuntos tratados nesses livros eram os mais variados. E ele recebia comunicação de Cláudio Galeno, um médico da Grécia, e de Swedenborg. E aí nós vemos tudo isso preparando para a vinda de quem? Do Consolador Prometido. E as irmãs Fox agora fazem com que numa noite essa casa aqui em Radzivill tenha pancadas e mais pancadas. Responda a partir de um alfabeto que é criado. E essas pancadas levam agora as mesas girantes, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa. No ano de 1852, a Europa toda estava infestada com as mesas girantes. Toda a Europa agora, os clubes parisienses, os salões eram agora ligados a essas mesas girantes. E Kardec nasce nesse contexto, para se aproveitar de tudo aquilo que havia sido colocado. Ele nasce filho de um juiz, de uma mulher que trabalhava no lar. Ele vai estudar com Pestalozzi. Ele se torna um mestre escola de Pestalozzi, porque Pestalozzi usava os melhores alunos para ajudar aqueles que estavam iniciando. E assim é feito com Allan Kardec. Depois ele lança, baseado no método de Pestalozzi, vários livros. Então ele publica vários livros e na sequência ele vem se casar com a Amélie Baudet, e com a Amélie Baudet ele vai fundar um estabelecimento semelhante ao de Pestalozzi e vai dar aulas gratuitas de anatomia, de química, de física, de astronomia, para aqueles que não podiam pagar, e continua lançando livros e fazendo traduções. Ele falava 7 línguas, 7 idiomas. Então ele fazia traduções para que ele pudesse sobreviver. E a partir disso ele é chamado a verificar as mesas que giravam. No ano de 1854, ele é chamado por Sr. Fortier, que era como ele um magnetizador. Ele fica sabendo, ele ouvia, aquilo tinha charges nos jornais. Mas ele vai no ano de 1855 a uma dessas casas da senhora Playmason, e ele lá, o que que ele faz? Ele vê que tinha uma causa inteligente. Aquilo não era o acaso, não eram músculos estalantes, tinha uma razão. E ele começa a observar e começa agora a dar um significado a isso. começa a fazer questionamentos mediante um alfabeto que foi estabelecido. E aí os espíritos passam a responder a tudo isso. Então a mudança, a melhoria da comunicação que se efetiva. Então aqui uma caneta, um lápis que vai andando sobre a ardósia. Depois os mesmos espíritos vão induzindo a melhoria. E aqui a melhoria é através da própria psicografia, aonde ele recebe a ideia, a primeira noção de que ele teria uma missão, que via uma tiara ao derredor da cabeça dele e via que ele era o obreiro que iria reconstruir o que havia sido demolido. Ele iria agora reconstruir o alicerce da religiosidade para esse mundo que tinha outros questionamentos. Então ele lança no ano de 1857 o Livro dos Espíritos, que no primeiro momento foram 501 questões. E aí nós vemos que ele começa a lançar a Revista Espírita, que era mensal, e aí ele pergunta à espiritualidade e ela responde: será uma tribuna essa revista, onde vai se colocar de tudo. Nós discutiremos, mas não disputaremos nada. Onde ele responde através da Revista Espírita tudo aquilo que era perguntado, questionado, as mensagens que chegavam a ele de mais de 1000 médiuns, e ele iria catalogar, iria ver a realidade de tudo aquilo. Nós vemos que ele funda a Sociedade Espírita, onde os fenômenos espíritas ocorrem em 58 também. E aí o Espírito da Verdade diz a ele: serás vítima da calúnia, da traição, tuas instruções serão falseadas. 10 anos depois, isso foi no ano de 1856, 10 anos depois, ele é bem claro: tudo aquilo que o Espírito da Verdade disse ocorreu. Fui traído por amigos, fui caluniado de forma indevida. E ele mostrava, porque disseram que ele se beneficiava, que ele ganhava proventos disso, e ele era alguém que viveu só para isso. Doou tudo e mais um pouco. A sua mulher tinha condição boa financeira e ajudou muito a ele. O Auto de Fé de Barcelona é quando 300 livros são queimados em Barcelona. E ele questiona a espiritualidade. O que fazer? Nada. Isso será uma propaganda para a doutrina espírita. E assim foi feito. Então nós vemos que ele publica os 5 grandes livros, Livro dos Espíritos, que é a base. A primeira parte do Livro dos Espíritos vai ser melhor desenvolvida na Gênese. A segunda parte vai ser melhor desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo. A terceira parte vai ser desenvolvida no... ou melhor, a segunda parte no Livro dos Médiuns, a terceira no Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta parte do Livro dos Espíritos desenvolvida no Céu e Inferno. Então foi um esboço que ele não soube, ele não sabia que seria assim. Tanto é que os anos, primeiro começa pelo Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, então por último é a Gênese, que é a primeira parte. Então é todo um esboço estabelecido pela espiritualidade. E o que ele vinha trazer? Vinha trazer a oposição ao materialismo. Existe uma vida que continua. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui por um tempo. Então ele veio nos mostrar que Deus é a causa primária ou primeira de todas as coisas. É um conjunto de lei que regula as nossas vidas. Existe uma evolução. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Existe uma evolução. Nós somos seres que estamos evoluindo. E vem nos mostrar que é através da reencarnação e da boa utilização das oportunidades que essa evolução vai se efetivar. E mostra-nos ainda que a vida é habitada em vários, para não dizer em todos os globos, em todos os locais, em todos os mundos existem vida, de forma adequada àquele local. E é essa a proposição que ele vem nos mostrar com a imortalidade da alma. Somos espíritos imortais, que vamos levar aquilo que nós tivermos semeado. Então, eu quis mostrar que em verdade ele era o homem que veio nos trazer, abrir, escancarar respostas para um mundo tão egoísta e tão doente e tão materializado, que nós possamos saudá-lo de forma afetiva e que Deus ampare a todos nós.